Primeira parte do Catecismo da Total Consagração à Santíssima Virgem. Conhecendo a consagração. Número 1. O que é a total consagração à Santíssima Virgem ou Santa Escravidão de Amor? A total consagração à Santíssima Virgem ou Santa Escravidão de Amor é a entrega de tudo que somos e possuímos à Nossa Senhora, para que por meio dela possamos mais perfeitamente pertencer a Deus. É uma perfeita renovação de nossas promessas batismais, através da qual reafirmamos a nossa fé em Cristo e em Sua Santa Igreja, nos propondo a renunciar ao mal e às suas obras, e sob a condução materna de Maria Santíssima, realizar em nossa vida a vontade de Deus. Número 2. Por esta devoção se consagra a Jesus ou a Maria? Por esta prática se consagra ao mesmo tempo a Jesus e a Maria. A Jesus como nosso fim último e a Maria como meio para nos unirmos mais perfeitamente a Ele. Número 3. O que se entrega a Jesus e Maria com esta consagração? Por meio desta total consagração, entregamos a Jesus pelas mãos de Maria o nosso corpo com os seus sentidos, a nossa alma com suas faculdades, inteligência e vontade, os nossos bens exteriores, bens materiais, e nossos bens interiores, bens espirituais. Tudo sem reservas, para que a Santíssima Virgem mesma administre nossa vida e tudo o que nos pertence para nosso bem e santificação, para maior benefício de nosso próximo e para maior glória de Deus. Número 4. Quem iniciou ou estabeleceu a consagração à Nossa Senhora? Quem estabeleceu a consagração à Santíssima Virgem foi o próprio Jesus, que na cruz nos entregou aos cuidados de sua Mãe Santíssima. A Igreja nos ensina que São João, o discípulo amado, representava todos os fiéis, ou seja, a Igreja inteira, de modo que ao entregar o discípulo amado, Jesus estava entregando toda a Igreja à Nossa Senhora. Quando Jesus diz, Filho, eis aí a tua mãe, e mulher, eis aí o teu filho, ele está estabelecendo a maternidade espiritual de Nossa Senhora e dando a ela a autoridade de mãe, mestra e formadora sobre todos aqueles que ele resgatava com seu sangue. Número 5. Foi São Luís de Montfort quem inventou a Santa Escravidão de Amor à Maria Santíssima? Não. Não foi São Luís de Montfort quem inventou ou estabeleceu a total consagração à Santíssima Virgem. Quem estabeleceu a consagração foi o próprio Jesus, ao entregar e colocar aos seus cuidados todos os que redimira com seu sangue. João 19, 26. Número 6. Por que Jesus nos consagrou a sua Mãe Santíssima, colocando-nos sobre os seus cuidados? Jesus nos consagrou aos cuidados de sua Mãe Santíssima para que ela nos ajudasse a alcançar a salvação, ensinando-nos a amar a Deus de verdade, ou seja, a fazer tudo o que Ele mandou, de forma que perseveremos na amizade e na comunhão com Ele e alcancemos a eterna bem-aventurança. Número 7. quando a consagração a Nossa Senhora começou a ser entendida como escravidão de amor ou escravidão marial? A santa escravidão de amor, assim como muitas outras práticas e doutrinas dentro da Igreja, passou por um desenvolvimento orgânico, no sentido que, com o passar do tempo, foi sendo sempre melhor e mais profundamente compreendida. Já se encontram nos primeiros séculos as orações realizadas pelo povo cristão, onde se invocava a Santíssima Virgem e suplicava sua materna intercessão, como, por exemplo, o Subtum Presidium: a vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Os cristãos compreenderam, desde os tempos apostólicos, os gestos e as palavras de Jesus, e, tal como o discípulo amado, acolheram Maria em suas casas, aceitando a sua autoridade materna, pois assim foi determinado pelo próprio Cristo. No século VII, Santo Ildefonso, bispo de Toledo, na Espanha, escreve um livro intitulado Da Virgindade Perpétua de Santa Maria, no qual ele mesmo se intitulava Escravo da Escrava do Senhor. A doutrina acerca da total consagração ou escravidão marial foi se desenvolvendo com o passar do tempo, e da Espanha, ocupada pelos muçulmanos, foi levada a vários países, especialmente à França, onde essa prática encontrou terreno fértil. Passando pelo cardeal de Berle, Bondon, Olier, São José Eudes e outros grandes nomes, foi em São Luís Maria Grion de Montfort que a santa escravidão de amor encontrou sua expressão mais perfeita, sendo também por meio desse grande apóstolo de Maria que essa prática devocional tornou-se mais popular. A doutrina e a espiritualidade da santa escravidão de amor foram imortalizadas no célebre escrito O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito em 1712 pelo padre de Montfort. Número 8. Por que se diz que o demônio escondeu o Tratado da Verdadeira Devoção por 130 anos? Diz que o inimigo escondeu o Tratado da Verdadeira Devoção por 130 anos, porque o santo autor, deixando registrada no próprio tratado uma visão profética dada por Deus, indica que o inimigo infernal tentaria destruir o pequeno livro, ou ao menos encerrá-lo no silêncio de um baú. Mas profetiza também o reencontro e o grande êxito que alcançaria. A profecia registrada pelo santo missionário se cumpriu à risca. Ele morreu em 1716, sem publicar sua obra-prima, que simplesmente desapareceu, e só foi reencontrada em 1842, numa arca contendo livros velhos. Logo se reconheceu pela letra e pelo autógrafo que se tratava do livro da profecia, seguindo-se sua publicação no ano de 1843 com o título de Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, dado pelo editor, uma vez que o manuscrito foi encontrado sem as primeiras páginas, não se sabendo em um primeiro momento o título original dado pelo autor. Após sua publicação, o livro foi traduzido em dezenas de idiomas e espalhou-se por todo o mundo, tornando-se o livro mariano mais lido e mais estudado de todos os tempos. Número 9. Por que o demônio quis destruir o tratado da verdadeira devoção e o escondeu por 130 anos? No próprio Tratado da Verdadeira Devoção, quando São Luís narra a visão que teve da revolta do inferno, por causa da composição do tratado, ele diz que a razão pela qual o inimigo infernal quis destruir este pequeno livro, ou ao menos escondê-lo no silêncio de um baú, foi para que não aparecesse, e assim as pessoas não tivessem acesso ao conhecimento da sublimidade e importância desta consagração, que tem o objetivo de esmagar a cabeça da serpente, neutralizar a ação do mal e estabelecer no mundo o reinado de Jesus Cristo. Número 10. Por que Deus permitiu que o demônio escondesse o tratado por praticamente 130 anos? Deus, em sua sabedoria, permitiu que o inimigo escondesse o tratado por tanto tempo para que deste modo o próprio inimigo expusesse todo o medo e pavor que possui da consagração. E assim nos mostrasse com mais clareza o poder e o valor desta arma com a qual nós poderemos derrotá-lo com mais facilidade. Número 11. O nome Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem foi dado pelo próprio autor? Não. Esse nome não foi dado pelo autor, mas sim pelos editores, depois da obra ter sido encontrada após 130 anos, pois a mesma foi encontrada sem as primeiras e sem as últimas páginas, não ficando, portanto, conhecido naquele momento o título dado pelo autor. Só mais tarde, após um estudo mais aprofundado, se descobriu que o nome original dado pelo santo autor àquela obra foi Preparação para o Reino de Jesus Cristo. Número 12. Por que São Luís deu ao Tratado da Verdadeira Devoção o título original de Preparação para o Reino de Jesus Cristo? Porque na doutrina e na espiritualidade de São Luís Maria, a popularização da consagração ensinada no Tratado da Verdadeira Devoção levará ao triunfo reinado de Maria e este ao reino de Jesus Cristo. Portanto, o Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por Montfort, tem a finalidade de ser um instrumento para ajudar a estabelecer no mundo o reinado de Jesus Cristo, que se dará por meio da verdadeira devoção a Maria Santíssima. A primeira frase do tratado expressa bem a ideia do autor e a finalidade do livro. Foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Número 13. Qual é o fim principal desta devoção? A finalidade desta total entrega à Nossa Senhora é nos unir mais perfeitamente a Jesus Cristo e nos ajudar a perseverar e crescer em sua graça. Aceitando a maternidade espiritual de Nossa Senhora, estabelecida por Cristo, nos entregamos totalmente a essa boa mãe, para que ela nos ensine a cumprir em nossa vida a Santíssima Vontade de Deus, ou seja, a obedecer tudo quanto Jesus mandou, de forma que perseveremos na comunhão com Ele, e assim nos tornemos verdadeiros seguidores de Cristo e alcancemos a nossa eterna salvação.